Reino Unido e Venezuela. O relógio não para. Na Venezuela, aperta-se o cerco a Nicolás Maduro. Mais de 60 países reconheceram Juan Guaidó como presidente interino legítimo e a União Europeia pode fazê-lo nas próximas horas, seguindo o exemplo do Parlamento Europeu. Mergulhada numa grave crise humanitária, o que vai acontecer na Venezuela? Daqui a pouco, a análise de Felipe Vasconcelos Romão. Na Europa, a encarar as crises como até aqui, corremos o risco de ir abraçando o futuro em estado de pânico. Esta previsão é do economista José Tavares, um amante confesso da Europa. Espera que o Brexit seja o mais light possível e, para estimular a aproximação entre os europeus, defende uma terapia de choque. Os assuntos fundamentais da União devem ser referendados, ao mesmo tempo, em todos os Estados-membros. Adiante, uma entrevista com um guru da comunicação, o sociólogo francês Dominique Voltan. No Reino Unido, perante a incerteza do Brexit, os portugueses aguardam por notícias concretas, algures numa banda entre a contenção, a inquietude e a serenidade. A reportagem é da enviada especial da Antena 1 a Londres, Carolina Ferreira.
Nas ruas de Londres, tal como nos palcos da política, a saída do Reino Unido da União Europeia divide opiniões e semeia preocupações. A comunidade portuguesa separa-se entre a aparente descontração, a ansiedade atenta e a grande apreensão. São retratos múltiplos e personalizados dos dias do Brexit. À saída do Consulado-Geral de Portugal em Londres, Ricardo e Sara são os rostos da despreocupação. Vieram há 5 anos para o Reino Unido à procura de uma vida melhor. Ele trabalha num armazém, ela num café e estão para ficar.
Não tem problema nenhum, não, nem sequer penso nisso. Acho que não vai ter grande impacto sequer. Eu até acho que eles nem vão sair, mas vamos ver.
Também não, porque ainda não sabemos nada em concreto. Depois é que vamos ver como é que vamos fazer as coisas melhor, não é?
João Coelho veio para fazer o mestrado e acabou por ficar a trabalhar no setor da informática. Nesta fase, espera para ver.
Com muita incerteza. Não sei o que vai acontecer, mas também sem muita preocupação. Se tiver de sair, vou para outro lado. Se for mesmo muito mal, também volto para Portugal.
Ana Oliveira chegou há 4 anos com o namorado, entretanto tiveram cá uma filha, mas agora vão-se embora para Portugal.
A decisão é que muitos vão embora. Também vai acontecer no nosso caso, também vamos embora, porque tudo fica afetado também. Nós não sentimos que pertencemos aqui também. E há muito aquela coisa de os europeus não são mais bem-vindos.
Diz que o Brexit contribuiu para a decisão.
Por um lado, sim, porque nós sabemos que a economia vai mudar, em termos de casas, os preços vão aumentar. A gente vem cá para tentar fazer dinheiro. Se não nos vai ajudar, então mais vale estar em casa.
Cada um destes portugueses avalia de forma particular a experiência no consulado.
Hoje viemos só buscar um título único de viagem para viajar amanhã para Portugal. Umas fériasinhas só. Ainda não vamos fazer o BI lá em Portugal. Aqui demora muito tempo.
Que tal foi esta experiência?
É assim, nós fomos bem entendidos. Há pessoas que cá têm mais azar que outras.
Sim, podia ser pior, podia ser melhor, mas não foi muito mal.
Como é que funciona? Já tinha marcado antes?
Eu marquei antes.
Registro de nascimento, o fim do mundo.
Porquê?
Pronto, desde que eu estou grávida, estou a tentar marcar uma consulta, não consigo, nós ligamos, e-mails. Não é fácil vir a Londres porque é 3 horas ainda para nós.
A Cônsul-Geral de Portugal em Londres, Cristina Pucarinho, traça o diagnóstico.
Eu reconheço humildemente, modestamente, que há uma subcapacidade de resposta do consulado às necessidades. O consulado está cheio todos os dias. Nós atendemos 300 pessoas, é muita gente.
Seja qual for o desfecho para a saída do Reino Unido da União Europeia, antecipa mais trabalho.
Haverá aqui uma pressão adicional de necessidade de documentação e, portanto, nós temos que ter capacidade de responder e estar à altura.
Mas aponta soluções.
O reforço de meios humanos que está previsto, a criação deste centro de atendimento centralizado em Lisboa, ajudará, e mais do que isso, espero que resolva estas dificuldades.
O plano de contingência do governo português, no caso de um Brexit sem acordo, prevê o reforço do apoio consular no Reino Unido, com meios humanos e técnicos. Cristina Pocarinho garante também que tem havido uma aposta no esclarecimento.
Logo depois do referendo, o consulado criou uma linha Brexit de atendimento presencial, um website, e há um link no nosso website institucional, especificamente para esclarecimento de dúvidas sobre o Brexit.
António Cunha é um dos três conselheiros da comunidade portuguesa no Reino Unido. Sobre os dias do Brexit, revela-se apreensivo.
Atendo chamadas todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Isto resume-se só a muita pouca informação. Ou seja, se estão preocupados, estão. Mas a todos os níveis. Quer o empresário, quer o cidadão normal, que tem um emprego e que vai para o trabalho de manhã e vem à noite. Não sabem o que é que lhe pode acontecer, como é que vão resolver as coisas, se vão precisar de passaporte, como é que vão ser com os filhos.
A forma de aceder à informação também constitui uma dificuldade na ótica do conselheiro.
As pessoas que estão cá há muitos anos, que estão reformados também com preocupações, que inglês não sabem, escrever tão pouco, internet e informática também não. E quando exigem das pessoas para fazerem marcações no nosso Consulado-Geral de Portugal online, e milhares de pessoas não o conseguem fazer.
A partir de Londres, apela ao governo português para intervir.
Falta-nos informação e muita informação, e só poderá vir do nosso governo.
Diogo Filipe, arquiteto, vive em Londres desde 2011. Acompanha com atenção o processo do Brexit e explica-nos como vai funcionar a candidatura dos cidadãos europeus ao estatuto de residente permanente.
O Settled Status é o processo que o Reino Unido escolheu para conseguir processar o direito de residência de milhões de cidadãos da União Europeia cá. Então o governo criou uma app para telefones Android que praticamente dá para fazer, enviar toda a informação necessária automaticamente, quando funciona.
Mas identifica incertezas.
Ninguém sabe se isso se aplica caso haja um acordo de saída ou não haja acordo nenhum, se é independente dessa situação ou não. Tudo é tudo um bocadinho vago. E depois os cidadãos da União Europeia já vê-se na letra pequenina que há certa informação que nós da União Europeia temos que continuar a submeter ao longo dos anos. Ou seja, cria-se uma certa ansiedade de que tipo de garantias realmente esse settled status dá.
Soma-se ainda uma dificuldade.
Como a app está simplesmente disponível para telefones Android, há muita gente que só tem iPhone, e então vamos ter que reunir uns quantos portugueses em minha casa para usarem o meu telefone, que por acaso é Android, para fazermos todos esse processo todos juntos, porque não há um site, não há um escritório, não há uma segunda alternativa. No meio dessas situações todas bizarras, é a coisa menos bizarra, por isso vamos organizar isso. E com bom português, certeza vai haver uma garrafa de vinho na mesa, mas pronto.
Perante a indefinição, há portugueses a apostar em pedir a dupla nacionalidade. Francisco Jerónimo trabalha no escritório de Londres de uma empresa multinacional. Olhando a longo prazo, decidiu pedir cidadania britânica.
Não porque era abdicado de ser português, de modo algum, tenho muito orgulho nisso, mas porque, por uma questão de segurança de longo prazo para mim e para a minha família.
Mas reconhece que não será para todos.
O processo é caro, custa cerca de 1.600, 1.700 euros. Tem que se fazer exames e tem que se provar que estamos no país há tempo suficiente. Embora aquilo que o governo inglês esteja a oferecer neste momento seja seguro o suficiente. O problema é que daqui a 2-3 anos não sabemos quem vai estar no governo e não sabemos se não terá ideias radicalmente opostas.
Entre os imigrantes portugueses no Reino Unido que denunciam a ansiedade pela incerteza do processo está Nuno Nunes, sócio de um café-restaurante.
Um bocadinho com o futuro incerto, mas a ver o que se vai passar.
23 anos depois da chegada à Inglaterra, o Brexit faz temer pelo futuro.
Porque não sabemos como é que vai ser, principalmente quem tem negócio na restauração, em relação aos preços, os produtos a virem ser importados, como é que vai ficar a situação a nível económico aqui no país, é complicado.
A cônsul-geral em Londres, Cristina Pucarinho, defende que a comunidade portuguesa deve estar tranquila, mas atenta.
E deve, sobretudo, ter o cuidado de manter a sua documentação em dia e aumentar o grau de informação e de consciência em relação àquilo que vai ter que fazer.
Nos palcos da política, afinam-se ainda os pormenores sobre a saída da União Europeia. Mas o relógio está em contagem decrescente para a data prevista do Brexit, 29 de março. A não ser que surja até então a surpresa de uma grande reviravolta, o divórcio vai mesmo acontecer. Vivem-se, entretanto, dias de expectativa para conhecer o desfecho do processo e depois aprender a viver no novo futuro do Reino Unido.
A reportagem de Carolina Ferreira, enviada da Antena 1 a Londres. Boa tarde, José Tavares. É economista, especialista em economia política, professor, investigador. Dentro de 3 meses lança o ensaio A Europa não é um país estrangeiro, uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. No preâmbulo, escreve que este livro, este ensaio, é o relato da sua luta pessoal com a inquietude europeia. O que é que o leva a falar em luta pessoal?
Eu acho que muitas vezes nós esquecemos ou não temos ideia de quão europeus nós somos. E para mim essa realização, essa consciência veio com um longo período de estudo e de trabalho nos Estados Unidos e por muita admiração que eu tenha pela democracia americana em vários aspectos, foi também um momento em que eu me senti muito europeu e percebi as pontes com outros.
Como é bom ser europeu? Foi esse tipo de sentimento que teve? Ou não?
Sim, também como é bom, mas também é perceber uma casca, uma pele que não sai de nós e, de facto, a Europa é qualquer coisa de muito importante e que nos marca e que nos liga, que lá me ligou a colegas franceses, italianos, espanhóis e conseguir ver algum denominador comum, apesar de tudo. Eu acho que a Europa é ainda um lugar de grande esperança e um lugar que tem coisas a trazer ao mundo.
Era bom que todos os europeus incorporassem mais o facto de serem europeus e discutissem a Europa?
Acho que era importante. Eu dou aulas de economia europeia a jovens de entre os 20 e os 20, 25 anos e devo dizer que cada vez que dou essas aulas me sinto mais otimista porque os jovens estão realmente interessados e realmente envolvidos num projeto que já não é muito marcado pelos nacionalismos, quase nada.
Os jovens hoje são os jovens sem fronteiras, não é?
São os jovens sem fronteiras, são os jovens que esperam trabalhar em vários lugares, ir e voltar várias vezes, e isso é um grande sinal de esperança. E estes jovens também se sentem imensamente europeus.
Eu admito que a pergunta que lhe vou fazer a seguir é um bocadinho abstrata, mas via com entusiasmo a criação de uma esfera pública europeia para pôr as pessoas a pensar na Europa ou para pôr as pessoas a pensar europeicamente, uma palavra inventada, mas...
A questão das esferas públicas é muito importante, porque todas as democracias vivem de uma esfera pública, mas, de facto, em termos concretos, as esferas públicas tendem a aparecer facilmente quando partilhamos a mesma língua, quando partilhamos o mesmo ritmo de notícias, de envolvimentos, a mesma relação com o Estado. Eu acho que se tem que trabalhar muito e deve-se trabalhar muito para uma esfera pública europeia. E, em certa medida, isso depende de nós termos muitas mais coisas em comum na Europa, ou seja, pagarmos, se calhar, termos recursos em comum, termos defesa em comum, termos certas partes em comum. Não totalmente, mas em parte em comum, para podermos ter a tal esfera pública.
Fala no seu livro de que a Europa dá sinais de estar, de se acomodar a um certo sonambulismo. Isso quer dizer exatamente o quê?
Houve uma época em que... E houve historiadores e até autores, escritores, que falaram de um sonambulismo numa hora trágica da Europa, por exemplo, no caminho para a Primeira Guerra Mundial, ou seja, não ter inteiramente consciência do que está em causa. Eu acho que alguns elementos hoje também nos fazem lembrar um certo sonambulismo. Acho que a Europa viveu por exemplo, no, em termos de defesa e de segurança, viveu à sombra dos Estados Unidos, da Europa Ocidental. Acho que tem que pôr em... Não é pôr em causa essa aliança, que eu acho que é importantíssima, mas tem que perceber que precisa tomar mais nas suas mais rédeas na sua própria defesa, e acho que ainda não tomou consciência disso.
O nome Europa, e temos estado aqui a falar dela, e é dela que vamos continuar a falar, a palavra Europa tem muito que se lhe diga. No seu ensaio escreve que a Europa foi palavra e ideia antes de ser geografia. Ou seja, a Europa é muito mais que um continente, mas é exatamente o quê ou quem?
O ensaio que vai sair em 2 de abril realmente começa pela questão do nome, que é muito interessante. A Europa, em alguns aspectos, começou por ser até bastante marginal. Os gregos foram visíveis antes da ideia da Europa. Aquilo que nós hoje reverenciamos na democracia grega, a ideia da Europa não existia nessa altura. A Europa, em alguns aspectos, há quem diga que não é um continente, é parte de um continente, a Eurásia, uma parte até pequena, embora bastante povoada e bastante diversa. Mas eu acho que pode até ser uma vantagem. A Europa não tem continente, não tem uma geografia claramente delimitada. Aquela delimitação da Europa na Rússia, alguns a meio da Rússia, etc., é bastante artificial em termos geográficos. E eu acho que isso é esclarecedor, porque quer com a Ásia, quer com a África, quer com a América, que é o único continente que recebeu o nome de uma pessoa, e é uma pessoa europeia, Américo Vespucci, a Europa é talvez dos continentes mais porosos, e ganhou e perdeu com isso, e fez sofrer e sofreu e ganhou.
Porosos no sentido em que tem as fronteiras abertas, é fácil...
Tem as fronteiras abertas, tem uma grande ligação com... Sempre teve uma grande ligação com o mundo.
Com o mundo, com a Ásia, sim, claro.
Com
claro.
A Ásia, por exemplo, quando nós... Nós, ninguém falava da Europa no tempo do Império Romano, mas o que nós herdámos desse Império Romano, que tem alguma coisa a ver com a Europa, era o Mar do Meio, o Mar Mediterrâneo, que no fundo era uma ligação entre o norte, o sul da Europa e o norte da África e o Médio Oriente, que hoje, de outra forma, crise dos refugiados, uma maior identificação entre toda a bacia mediterrânica, de outra forma voltou a estar nas parangonas. Mas a Europa sempre foi essas ligações.
Temos estado aqui a falar da Europa que tem avançado, mas também da Europa das crises. Eu leio aqui, uma vez mais, citando aqui o seu ensaio, esta frase. A encarar as crises, como até aqui, corremos o risco de ir abraçando o futuro em estado de pânico. Um pânico relativo, mas realista.
Sim, a Europa viveu, acho que, vários pânicos ou semi-pânicos nos últimos anos. A crise económica, a crise dos refugiados e imigrantes. E agora, não sei se é um pânico tão forte, mas esta perspectiva do Brexit. É preciso uma certa calma em relação ao que pode acontecer com o Brexit, apesar de haver riscos grandes. Uma das coisas que é importante perceber, e acho que às vezes fora da área da economia não é tão fácil entender, os países fazem comércio esmagadoramente com os países vizinhos. Por exemplo, Portugal tem quase tanto comércio com a Espanha como a Espanha tem com todos os países hispânicos, se quisermos, da América Latina. Portanto, os países fazem comércio com os vizinhos. O que significa que a Inglaterra, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não vai a lado nenhum geograficamente, vai continuar a fazer comércio fundamentalmente com a Europa. Uhum. Pode fazê-lo de uma maneira mais atabalhoada, com piores condições, mas vai continuar a ser com a Europa. Esta ideia de que vai para algum lado distante e começa a fazer comércio principalmente com a Índia, ou o que for, ou com os Estados Unidos, não vai acontecer ao nível... com uma extensão que algumas pessoas temem. Agora, há algo de, não digo de traumático, mas de instigador quando um dos grandes países da União Europeia decide sair. E principalmente no meio desta ambiguidade toda política e quase até de identidade, estas questões de identidade.
Ao longo dos anos habituámos-nos a olhar para três grandes motores, a Alemanha, a França e o Reino Unido, não é?
Sim, são três motores e muitas vezes até se falava do Reino Unido como um bom equilibrador e instigador, às vezes, do equilíbrio entre a França e a Alemanha. Portanto, aí também há incógnitas, o que fica deste lado. Mas eu até sou relativamente otimista. Temos que pensar que, por exemplo, apesar de alguns instintos quase xenofóbicos em relação ao Reino Unido no início, e vice-versa, do Reino Unido em relação à União Europeia, se nós olharmos bem para as notícias, nós vemos que há uma grande redescoberta de um e do outro. Há uma grande parte dos eleitores do Reino Unido que dizem a Europa, e agora percebemos, e somos europeus, e queremos ser europeus, e os nossos filhos vão ser europeus. E o contrário, há uma certa quase melancolia do lado da Europa continental de, afinal, se calhar os ingleses são úteis, entre aspas, e são... Portanto, eu não acho que no longo prazo, ou a médio, mesmo a médio prazo, as coisas vão ser muito drasticamente diferentes do que são. Mas pode haver algumas convulsões até chegarmos lá.
O senhor escreveu há relativamente pouco tempo um artigo em inglês, The Path to Brexit, portanto, o caminho para o Brexit, um olhar de Portugal. Como é que Portugal se movimenta? O que é que acha que vai acontecer a Portugal neste xadrez do Brexit?
Acho que Portugal tem elementos simbólicos e reais que o ligam ao Reino Unido que tem que preservar. Já não quero fazer eco daquela última, da primeira grande aliança entre Estados, embora isso tenha a sua importância, mas, por exemplo, nós temos quase tantos imigrantes per capita no Reino Unido, ou seja, per capita em percentagem da população portuguesa, como polacos. As pessoas falam muito dos polacos no Reino Unido, é a segunda língua falada no Reino Unido, a seguir ao inglês, por causa da quantidade de imigrantes. Mas a Polónia tem 4 vezes mais população que nós e, de facto, em termos per capita, tem os mesmos imigrantes. Ou seja, é fundamental para nós esta ligação ao Reino Unido. Os nossos alunos, hoje em dia, o primeiro lugar de destino de imigração é Londres. Isto por um lado. Por outro lado, temos na balança comercial, somos superavitários, o que não é normal, não é fácil, sendo o Reino Unido um dos nossos principais parceiros comerciais, e não estamos particularmente dependentes da City, tendo vulnerabilidades, por exemplo, ao nível do turismo e da presença de residentes britânicos. Ou seja, a nossa relação com o Reino Unido é muito intensa. Acho que é do nosso interesse
manter
o mais possível do que for possível manter, que acho que também é o do interesse da Europa como um todo. E acho que a nossa tradição, se podemos chamar-lhe assim, de diplomacia, é um bocado acomodatícia. E vamos atrás um pouco do que for a Alemanha, a posição da Alemanha e da França. Mas dentro dessa discussão europeia, acho que temos todo o interesse em desdramatizar e em tentar chegar a um Brexit, se lá chegarmos, que seja o menos Brexit possível. Há um analista recente que falou de um bino, Brexit in name only. Ou seja, de facto, o ideal era que houvesse uma espécie de Brexit, mas que mexesse o menos possível na realidade, se for possível. E acho que é aí que Portugal deve estar.
Em maio temos eleições europeias. Será um momento de confronto da União Europeia com a ascensão dos populistas, dos eurocéticos. Há quem espera, aliás, um Parlamento Europeu, o próximo, bastante mais fragmentado. Como é que a Europa está a lidar com os discursos populistas e nacionalistas?
Eu acho que, eu aliás falo disso no ensaio, a Europa não é um país estrangeiro. O nacionalismo é algo um pouco enigmático, porque foi uma coisa, construída no século XIX e XX, início do XX, e inexplicavelmente muito resiliente. Ou seja, vários poderes, instintos autoritários, à esquerda e à direita no mundo, se valeram do nacionalismo quando lhes falta todo o resto. E há razões económicas ligadas com a globalização, com a desigualdade, com o movimento de pessoas que levaram à emergência de certo tipo de nacionalismos. Eu acho que a parte menos má desse processo é que estamos a pôr na mesa a discussão de questões que devem ser questões europeias, eu acho. Por exemplo, a defesa, por exemplo, uma política migratória comum, acho que deve ser uma política de abertura e de integração, mas deve ser uma política, não pode deixar de ser uma política e que se vai evoluindo ao longo do tempo. Agora, eu acho que a Europa não pode reagir só castigando. Eu acho que há um impulso que é importante e que as instituições europeias deviam dar mais eco, que tem a ver com... falava-se do déficit democrático. Eu diria os europeus perceberem melhor como é que podem influenciar o rumo da Europa.
Sim, porque no seu ensaio também diz que só a força de uma eleição direta, portanto um europeu, um voto, pode restituir às instituições europeias a legitimidade e a responsabilidade necessárias para decidir e intervir melhor. Ou seja, e depois a seguir aponta um pouco o dedo aos governos nacionais.
Sim, eu acho que a Europa faz concessões que não devia fazer. Por exemplo, fazer referendos país a país, em momentos diferentes, que são claramente influenciados pela conjuntura, sobre temas fundamentais, é, quanto a mim, completamente errado. No fundo, todas as questões fundamentais, por exemplo, alargamento, por exemplo, o aprofundamento da União Monetária, algumas questões fundamentais, se forem tratadas ao mesmo tempo por todos os europeus, podemos dar um grande avanço no envolvimento dos cidadãos nas coisas europeias. E eu, ironicamente, digo, todas as democracias já perceberam a importância de um homem um voto, ou um homem e uma mulher um voto, mas um europeu um voto ainda não percebemos exatamente. Porque se houver um referendo simultâneo em todos os países europeus sobre questões fundamentais, temos aquela coisa, se calhar a França vota contra e a Alemanha a favor. Uhum. Mas se a França votar contra, talvez votem 55% contra e 45% a favor. E uma das grandes importâncias, das coisas mais importantes da democracia é o acomodar das derrotas. E, portanto, os 45% dos franceses que vão estar contra a maioria dos franceses, mas a favor da maioria dos europeus, vão falar e dizer, olha, vocês perderam desta vez, nós vencemos, que estamos com a Europa, e da outra vez, da próxima vez, será ao contrário. Mas eu acho que falta esses instrumentos de votação direta e até eleição direta de alguns responsáveis, que legitimaria muita da administração europeia.
Teme pelas próximas eleições europeias que possa desequilibrar o Parlamento Europeu ou fragmentar o Parlamento Europeu para além do razoável?
Eu acho que o voto populista é um voto talvez bastante de protesto, que eu espero e não acho que vá muito além dos 20% na maior parte dos países, ou 15%, e portanto não acho que é um voto que vai aumentar indefinidamente e pôr em causa a União Europeia. Acho que a reação e o voto dos europeístas, mais tarde ou mais cedo, vai sobrepor-se.
José Tavares, economista. Já a seguir, a última fronteira para o Brexit. A imagem da semana de Paulo Dentinho passa pela fronteira entre as duas Irlandas.
Uma mancha cinzenta de betão rompe-se a meio para mostrar duas mulheres de idades diferentes, olhar fixo em rostos carregados, ambas de pé sobre os escombros deitados abaixo dessa que é suposta ser uma fronteira. O azul escuro e o amarelo dos cartazes que as duas seguram sobressai no meio dos tons baixos do resto da fotografia de Brian Lawless. O muro foi construído e deitado abaixo por manifestantes na zona onde outrora foi a fronteira entre as duas Irlandas. A mensagem reflete o mais sensível e incontornável pomo da discórdia em torno do Brexit, o símbolo de um conflito entre católicos republicanos, favoráveis à unificação da Irlanda, e protestantes unionistas, defensores da manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido. Após décadas e um cortejo de milhares de mortos, a União Europeia permitiu derrubar os muros dessa discórdia. Em lugar da fronteira, ergueu-se a paz. Mas ela corre agora o risco de ser posta em causa com a saída do Reino Unido do projeto europeu. Porque novos muros podem surgir se Londres e Bruxelas não chegarem a um acordo que contemple a passagem livre de pessoas e bens entre uma Irlanda do Norte fora da União Europeia e uma República da Irlanda como seu membro de pleno direito.
Get real. Have they not, are they not able to look back in history? Do they not know what a border means?
Todas as fórmulas pensadas até agora são más para qualquer dos lados ou simplesmente inoperacionais. Única certeza, ninguém quer reavivar velhos medos com o regresso de uma nova fronteira física a separar a ilha, mas os recentes acontecimentos continuam a manter tudo em suspenso, como a queda adiada do escombro atirada pelo manifestante na imagem de Brian Lawless, publicada no The Independent.
A imagem da semana. Paulo Dentinho. O prazo termina este domingo. Nicolás Maduro disse não ao ultimato da União Europeia. Recusa marcar novas eleições presidenciais. Boa tarde, Felipe Vasconcelos Romão. É provável que nas próximas horas a União Europeia endureça o discurso e reconheça Juan Guaidó como presidente interino legítimo da Venezuela?
Sim, depois já do Parlamento Europeu ter dado no fim da semana passada esse sinal e de agora as outras instituições europeias previsivelmente irem reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo, interino legítimo, numa terminologia um pouco elaborada da Venezuela, penso que será uma questão de horas para que a generalidade dos 27 ou 28, 27 Estados-membros do que ainda é da União Europeia, se retirarmos já o Reino Unido, reconhecerem esta figura como presidente da Venezuela. A União Europeia, Portugal e Espanha, são os dois países mais interessados nesta questão, para os quais a Venezuela é mais importante. A Espanha pelos seus laços económicos, históricos, políticos, culturais.
Portugal pela comunidade que lá está.
Portanto, aqui é claramente um reconhecimento nos próximos dias de Guaidó.
Portugal tem estado bem na gestão destes últimos acontecimentos?
Bem, Portugal, se olharmos a curto prazo, Portugal tem feito o que acaba por ser obrigado pelo fruto das circunstâncias a fazer. Não seria lógico neste momento, porque Portugal fosse uma ilha do ponto de vista do Ocidente e do ponto de vista da União Europeia, quando a generalidade dos outros países estão muito motivados para o reconhecimento de Guaidó. Mas quando olhamos em perspectiva e quando olhamos a médio prazo e olhamos para os últimos anos, evidente que há aqui uma incoerência, porque houve uma tolerância, quer do governo português, quer na sua atual expressão, quer na anterior, para com de vários ministros dos negócios estrangeiros, com Maduro e antes com Hugo Chávez, independentemente dos gestos autoritários que eles já tinham. Portanto, do ponto de vista do médio e longo prazo há aqui alguma incoerência, mas a política externa é isso mesmo e obriga a movimentos que muitas vezes que não se compadecem com uma lógica e com um discurso e com tentar aferir uma lógica de coerência no discurso, mas sim com o que ditam as circunstâncias de cada momento. Pelo que até agora, eu diria que Portugal não teve nenhum rasgo, foi mais atrás das circunstâncias, mas não tinha provavelmente outra solução para isso. Julgo que a União Europeia esteve muito bem num primeiro momento quando sublinhou a legitimidade da Assembleia Nacional em detrimento da legitimidade de um presidente que tinha sido eleito se tinha feito eleger num ato eleitoral que já não era reconhecido por ninguém. Julgo que aí esteve bem. O passo do reconhecimento da autoproclamação de Guaidó pode ser uma inevitabilidade fruto das circunstâncias, mas do ponto de vista da transparência e da correção já julgo que é um gesto mais arriscado, sobretudo se na prática se mantiver o poder de facto em termos de toda a parafernália do Estado, se mantiver nas mãos de Nicolás Maduro e nós estivermos aqui perante um Estado que se mantém controlado por um governo que não tem reconhecimento internacional, mas que tem os instrumentos através das Forças Armadas e das Forças de Segurança e dos tribunais para continuar a controlar esse poder.
Por falar em Forças Armadas, Juan Guaidó, que é o líder da Assembleia Nacional, procura de algum modo seduzir os militares. Os militares são a peça-chave para o desfecho desta crise?
Sim, os militares sem as Forças Armadas do lado de Guaidó e com as Forças Armadas do lado de Nicolás Maduro, a situação vai se manter, pode-se manter até de uma forma indefinida. Porquê? Porque este regime já não depende da legitimidade democrática, da legitimidade eleitoral, da legitimidade popular. Este regime, neste momento, assenta exclusivamente no poder,
há algum sinal de que, por parte das cúpulas militares, há alguma inclinação para Guaidó?
Não, eu, até à data não. Há cerca de 2 mil oficiais generais na Venezuela, que é um número, provavelmente, não sei se não será o número mais alto em termos de dimensão das suas forças armadas, em termos relativos, não sei se não será o número mais alto do mundo. E até agora, esses oficiais generais que controlam não só as forças armadas, mas depois também um conjunto de negócios oficiais e extraoficiais do Estado venezuelano, até agora não deram sinais de uma quebra da sua fidelidade estabilidade em relação à cúpula política do regime. O Guaidó, o que tem estado a tentar fazer é a trabalhar as cadeias de comando, a trabalhar num debilitar destas cadeias de comando através de um trabalho junto a quadros intermédios das Forças Armadas, e será por aí, porque temos que pensar que umas Forças Armadas em termos de efetivos com cerca de 300 mil homens, haverá também muita gente ali que está e cujas famílias estão a sofrer com as consequências desta crise. Mas parece-me que, face à dimensão das Forças Armadas e à situação em que está o país, continuamos a ter apenas gestos que não têm qualquer significado do ponto de vista numérico. Não quer dizer que de um momento para o outro tudo isto não se inverta, mas o que temos tido essencialmente nesse campo é muita propaganda a tentar realçar a ação ou a rebelião de figuras muito, do ponto de vista, muito isoladas, que não conseguem arrastar ninguém do ponto de vista, ou ainda não conseguiram arrastar e levar a cabo um movimento de insurreição generalizada nas Forças Armadas, que parece ser a única forma de Guaidó assumir, ou da oposição assumir o poder, e do chavismo sair do governo.
Felipe Vasconcelos Romão. A conversa, e é disso que se trata, sem o tradicional modelo pergunta-resposta, a conversa livre entre um investigador laico, especialista em comunicação, e o Papa, pode ser muito estimulante, de tal modo que esse investigador, Dominique Voulton, resolveu verter em livro essa conversa. Um futuro de fé. O livro foi apresentado esta semana em Portugal. A jornalista Margarida Vaz conversou com Dominique Voulton.
É mesmo um reencontro intelectual e humano. Fiquei fascinado por ser o primeiro Papa não europeu da mundialização, o primeiro Papa latino, jesuíta. Tudo isto me interessava, mas o que mais me surpreendia era perceber como o Papa era um extraordinário comunicador que fala de uma forma laica, muito direto e político. O povo compreende o que diz e é muito popular, mesmo que as instituições não gostem muito dele. Fiquei interessado em escrever um livro de diálogos com o Papa sobre a política e a sociedade. Foi um diálogo livre. É a primeira vez que um Papa fala assim tão livremente. Eu sou laico, um académico, agnóstico. Estou completamente fora da Igreja e penso que foi isto que fez com que tivéssemos umas boas conversas. Penso que o Papa está muito contente com o livro e eu também. É um livro original. É, no fundo, uma conversa.
Nas conversas que tiveram, em que é que o Papa Francisco surpreendeu?
Eu fui surpreendido positivamente sobre sua posição sobre a imigração.
Fiquei surpreendido positivamente com a sua posição sobre os migrantes. Ele é muito corajoso. Está sozinho quando diz que são nossos irmãos. Sobre o casamento dos sacerdotes, sobre a homossexualidade, ele é muito mais favorável do que os outros padres. Em relação às mulheres, mesmo que não possa agir tão depressa por causa dos conservadores, ele é a favor de que ocupem outro lugar na Igreja. O Papa está muito ligado ao Evangelho, à obrigação dos ricos ajudarem os pobres. Defende uma Igreja dos pobres para os pobres. É uma posição muito original para a política, não segue a tradição da Igreja. É o Evangelho ao serviço dos mais pobres. É uma posição
extremamente original para a política, para a Igreja. Não é a tradição da Igreja, é realmente o Evangelho ao serviço dos pobres.
Houve algum tema que não chegaram a falar?
Na relação internacional, eu não pude falar muito porque ele não queria.
As relações internacionais, não pude falar muito porque ele não queria. Se fosse agora, gostaria de falar com ele sobre a pedofilia. Falaria das coisas positivas, sobre a visão que tem das relações internacionais e do papel ativo da diplomacia do Vaticano, mas que é tão secreta. Como atualmente são muito complicadas as relações diplomáticas com o mundo árabe e com a China, ele não falou muito. Se falar com ele de novo, vou pedir-lhe para me explicar melhor a sua concepção de diplomacia. Como latino-americano, viu de perto as ilegalidades, a guerra, a ditadura, não deve querer ficar-se só pela prudência.
Esta simpatia que os crentes e os não-crentes têm pelo Papa Francisco é por causa da sua forma de comunicar?
Sim, é a sua personalidade. Essa chaleur, esse caráter simples.
Sim, é a sua personalidade, o seu caráter simples, é caloroso. Estive com ele agora, no Panamá. Foi extraordinário ver milhares de jovens entre 18 e 30 anos, pessoas já com espírito crítico e a gritarem pelo nome do Papa. Foi grandioso. As danças, as canções. No final, quando o cardeal do Panamá anunciou que as próximas jornadas seriam em Lisboa, ouviram-se gritos e agitaram-se bandeiras. Foi formidável, foi uma alegria.
O Papa Francisco pode ser um exemplo de comunicação a seguir pelos outros governantes mundiais?
Sim, em princípio, ele deveria ser um exemplo.
Sim, deveriam seguir o seu exemplo. Mas este homem é tão extraordinário que não acredito que os outros consigam. O poder político é obcecado por controlar tudo e o Papa não quer controlar nada. Confiou em mim 100%. Não tive de assinar nenhum documento. Nunca ouviu as gravações que fiz. Não questionou se o texto estava ou não igual às gravações. Penso que os outros governantes se deveriam inspirar nele. O Papa não tem igual. Para um líder espiritual de milhões de crentes, é muito mais complicado gerir tudo que tem na sua cabeça do que deve ser para o presidente Macron, Putin e mesmo Trump. O Papa tem de saber gerir o mundo inteiro, as relações com as outras religiões, os conflitos e ainda estar atento às diversidades culturais.
O mundo inteiro, todas as religiões, todos os conflitos. E ele deve tener conta enormemente da diversidade cultural, etc.
Em França, a comunicação do presidente Emmanuel Macron falhou.
Sim, ela a um pouco échoué. C'est-à-dire que lui, que était adoré parce qu'il était jeune.
Sim, falhou. Ele que era adorado por ser jovem, tinha alguns defeitos próprios da juventude, o que poderia não ser grave, mas revelou-se seguidor da elite francesa, que é tecnocrata. Antes já tinham existido presidentes da República arrogantes, mas Macron convenceu-se que era jovem, bonito, e depois prometeu coisas que não chegou a fazer, tal como fez o presidente Hollande. E não percebeu bem esta crise. É primeiro um tecnocrata, em vez de compreender a sociedade e as pessoas.
Dans la crise, il ne comprend pas bien. C'est d'abord un technocrate avant de comprendre la société et les gens.
É por causa da falta de comunicação que a situação dos coletes amarelos ainda não se resolveu?
A questão que se coloca não tem solução. Quando os coletes amarelos dizem que estão fartos de ser tratados como parvos e desprezados pelo governo, eles têm razão. E é algo que já acontece há muito tempo. Macron não se está a sair muito bem porque faz parte de uma elite e creio que é por isso. Nós, os franceses, somos muito complicados. Quando elegemos um presidente, temos a impressão que elegemos um rei. Mas depois, passados um ano ou dois, desperta o nosso lado revolucionário. Hoje, as críticas contra Macron são excessivas, tal como foi a paixão por ele há um ano e meio.
O presidente Macron tem consciência do que se está a passar?
Ele diz que ele a compreende, mas...
Ele tem dito que compreende, mas penso que está fechado numa bolha, tal como muitos dirigentes. A história resiste-lhe, as pessoas resistem-lhe. Ele é obrigado a agir. A democracia é complicada. Não é a elite e a tecnocracia terem razão e o povo ficar para trás. É mais complicado do que isso.
O que é que pensa que está a falhar no caso dos coletes amarelos?
Há duas coisas que os coletes amarelos dizem que são verdadeiras. A primeira é que é insuportável o elitismo e como tomam as pessoas como parvas. E para mim, esta é a reivindicação mais forte. É algo que atinge também outros países na Europa. Os movimentos populistas são uma reação contra as elites. A segunda razão é quando eles dizem que não se consegue viver em França com 1.000 euros por mês.
A democracia na Europa pode estar em perigo?
Temos de ter em atenção que a Europa não se faz sem as pessoas. Se as tratam mal, elas reagem. O povo nem sempre tem razão. Por vezes é a tecnocracia que tem razão. Mas é preciso haver pelo menos um pouco de diálogo.
É a sua teoria da comunicação.
Claro que sim. Para mim, comunicar é negociar. É preciso negociar, dialogar. Não se está sempre de acordo em tudo. Por exemplo, numa família, há muitos conflitos e negocia-se para evitar a guerra. Para conseguir comunicar, é preciso muito tempo de negociações.
É o que falta na política e na democracia?
Sim.
O Brexit é outro caso de falha na comunicação?
Escutem, a tragédia do Brexit é que...
Claro que sim. A tragédia do Brexit aconteceu por causa do snobismo daqueles que eram pela Europa, pensavam que estavam garantidos, desmobilizaram e deixaram andar. Foi a falha deles, foi a arrogância. Na Grã-Bretanha, os mais pobres votaram a favor do Brexit. Houve um trágico erro de comunicação e depois foi um desprezo sem sentido. Espera-se um período difícil. A União Europeia não vai querer negociar, mas é preciso evitar o conflito. Os britânicos um dia irão regressar. Em diplomacia, nunca devemos humilhar o adversário. E os britânicos pensam que estão a ser humilhados. Nós precisamos dos britânicos, tal como eles precisam de nós. É um triste fracasso. A Europa precisa dos britânicos e também precisa da Turquia. Colocam-se reticências em relação à Turquia, mas é o país do extremo da Europa. É muçulmano, mas a Europa também já foi ela própria muçulmana.
La Turquie, c'est la fin de l'Europe. C'est une partie musulmane, mais l'Europe a été très musulmane elle-même.
Na sua opinião, a Turquia deveria então fazer parte da União Europeia?
Bien sûr.
Claro que sim. A Turquia era o ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente.
E como estão as relações da Europa com os Estados Unidos?
Il n'y a pas de raison non plus d'être en guerre contre les États-Unis.
Não há razão para estar em guerra com os Estados Unidos. Precisamos dos Estados Unidos e da América Latina para resistir à China. O meu sonho é o entendimento entre as duas Américas, a Europa e a costa sul do Mediterrâneo. Estes últimos são países francófonos, desde Marrocos até Ankara. Têm um sentimento europeu. A Europa, as duas Américas e a faixa sul do Mediterrâneo, unidas, podem fazer alguma coisa. A Europa precisa de acordar. Mas também há que compreender os europeus. Gastaram tantas energias a construir a Europa que já não têm forças para valorizar a Europa. É preciso valorizar a Europa, a maior aventura da história do mundo democrático e pacífico. Por isso é que penso na comunicação como uma negociação. Se não estamos de acordo, não nos vamos matar por isso. Temos de satisfazer uns e outros. É um bom mote, uns e outros. Este é um desafio extraordinário.
Les uns
les autres. Bien sûr. C'est un beau titre, les uns et les autres. C'est exactement ça le défi de la. C'est quand même extraordinaire.
O que é que pensa da decisão do Parlamento Europeu em reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela?
C'est courageux parce que. Parce que c'est pas la tradition européenne, en général, on accepte les gouvernements.
É um ato muito corajoso, não segue a tradição europeia que, em geral, aceita os governos. É verdade que também o governo de Maduro é duvidoso. Os europeus não estão de acordo com os norte-americanos, mas vão ser obrigados a votar como eles. Vamos ver o que vai acontecer. Não se pode deixar que Maduro se apresente como uma vítima. Vamos aguardar. Mas a decisão do Parlamento Europeu é muito importante.
Mas é muito importante para o acordo do Parlamento Europeu, é importante.
A mundialização, o domínio da economia e a falta de comunicação podem levar a uma terceira guerra?
Já tenho escrito em várias publicações e falo disso no meu livro, A Terceira Mundialização. A mundialização para acabar com os problemas económicos e financeiros e as desigualdades sociais. Mas vamos também deparar-nos com o problema das reivindicações das identidades culturais. Os povos querem fazer parte da mundialização, mas não querem perder as identidades linguísticas, as raízes e a cultura. Ou a mundialização é capaz de integrar esta reivindicação de identidade cultural nas negociações políticas ou apelos económicos mais fortes podem conduzir à guerra. A cultura, para mim, para todos, é o que há de mais importante. É a definição da pessoa, da liberdade, a democracia. São princípios que não se negociam. Pela economia devemos negociar, mas por estes valores fundamentais não. A Europa tem futuro porque tem esses valores. Mas agora há um ponto negro na Europa. É a recusa em receber refugiados. O racismo contra os migrantes. É algo intolerável. Foram os migrantes que fizeram a riqueza da Europa. Assim, estão a trair os valores democráticos. Creio que, para ser uma grande democracia, é preciso parar com esta atitude.
Dominique Vulton. Na História da Semana, com Alice Vilaça, vamos ao Paquistão redescobrir um caso que continua a dividir o país e a chamar a atenção internacional.
Asia Bibi é o nome da mulher, cristã, paquistanesa, mãe de 5 filhos e que passou os últimos 10 anos no corredor da morte. Agora, Asia Bibi é livre de deixar o Paquistão e deverá juntar-se à família no Canadá. A decisão foi tomada esta semana pelo Tribunal Supremo do Paquistão ao rejeitar o recurso contra a absolvição de Asia Bibi pelo crime de blasfémia pelo qual foi condenada à morte. Mas o que fez Asia Bibi? De nome verdadeiro Asia Noreen, foi denunciada em 2009 por outras mulheres por ter alegadamente insultado o profeta Maomé. Tudo porque enquanto trabalhavam no campo, Asia bebeu água de um poço e, sendo a única cristã do grupo, foi acusada por algumas das muçulmanas de ter contaminado a água. Acabou por ser presa. Em 2010 foi condenada à morte e, 4 anos depois, perdeu um recurso apresentado a um tribunal superior de Lahore. Em finais de outubro, o Supremo Tribunal do Paquistão ilibou a cristã, o que provocou protestos de islamitas organizados pelo partido TLP. Este partido chegou depois a acordo com o governo do primeiro-ministro Iram Khan para que Asia Bibi fosse proibida de sair do país enquanto não houvesse uma decisão do Supremo sobre o recurso contra a sua absolvição. Asia Bibi foi libertada a 7 de novembro e levada para um local seguro. Esta semana, o recurso foi rejeitado. A decisão foi anunciada pelo presidente do Tribunal Supremo do Paquistão, que no mesmo dia disse que a imagem do Islão que estão a mostrar ao mundo lhe dá muita dor e tristeza. Após esta decisão histórica, Asia Bibi poderá finalmente juntar-se às filhas que fugiram para o Canadá, onde receberam asilo.
Alice Vilaça. Visão Global regressa no próximo domingo. Continuação de Bom Fim de Semana.